Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Thiago Uberrais.
Uma grande seleção começa por um grande goleiro, claro. E é o caso de Gilmar dos Santos Neves, bicampeão mundial com a seleção brasileira em 58 e 62. Conheça mais sobre esse inesquecível arqueiro em 90 anos de Copa. O único goleiro da história do futebol a ganhar duas Copas do Mundo é brasileiro.
Porta Bellini, a pelota voltou para a Inglaterra, está para Slater. Slater para Douglas, para Slater, aponta, tira, defende Gilmar, larga, deita sobre a bola e entrando. Quase no primeiro gol da Inglaterra, brilhou Gilmar em defesa portentosa. Jairo, grande o arremesso, mas espetacular a intervenção de Gilmar.
Gilmar dos Santos Neves era dono de um reflexo apurado e de uma elasticidade rara debaixo da meta. O jogador do Jabaquara, que marcou época no Corinthians e no Santos, começou a gostar de futebol pelas mãos de um outro grande goleiro.
Então, na época, eu acompanhava através da rádio e da Gazeta Esportiva, aquela primeira, não a de hoje, eu acompanhava os jogos e via muito as fotografias do Berdan. E eu comecei a achar interessante as defesas que ele fazia. E me entusiasmei com aquilo e passei a ser um fã ardoroso do Berdan. Então eu passei a acompanhar a sua carreira e procurei imitá-los em todos os sentidos. E já comecei então a pegar um certo gosto pela posição. Então, todo fim de semana, na segunda-feira, eu comprava um jornalzinho para ver as defesas que ele fazia. E na rua, com a molecada, quando ia para a minha pelada de rua, eu procurava fazer aquilo. Tentava fazer igual.
Nascido em 22 de agosto de 1930, Gilmar entrou em campo pela seleção brasileira 94 vezes. Em 56, durante uma excursão à Europa, o goleiro defendeu dois pênaltis em um duelo contra a Inglaterra, em pleno estádio de Wembley.
Aquela foi a excursão já de um estudo para 58, né? Fizemos umas 6 ou 7 partidas. Aí viemos jogar com a Inglaterra, perdemos de 4. 4-2, aí eu defendi 2 pênaltis. Mas ali a seleção inglesa era muito boa.
A seleção perdeu para os ingleses por 4-2, mas Gilmar dos Santos Neves mostrava que a camisa 1 tinha um dono.
Vai sair o time do Brasil, ganhou o pé da Suécia. Prepara-se, Vavá. Tem à sua direita Dudu, à esquerda Pelé. Movimenta Vavá, entregando para Pelé. Parou Pelé, retardou para Zico. Domina Zico, é a decisão da sexta Copa do Mundo.
Em 58, na Suécia, Gilmar sofreu apenas 4 gols em 6 partidas. Em 62, no Chile, foram 5, também em 6 jogos. Em cada Copa, o goleiro teve à frente 2 zagueiros de estilos diferentes, Bellini e Mauro, como conta em uma entrevista à TV Cultura.
Eram duas características completamente diferentes. O Bellini foi sempre assim, um jogador mais voluntarioso. Não vou dizer viril, porque apesar da sua estatura física, o Bellini jogava duro e não era maldoso. Pelo contrário, era até às vezes muito inocente até. Já o Mauro era um jogador mais técnico, mais clássico. Então, são duas, vamos dizer, duas escolas diferentes. Exatamente. Então, era um jogador talvez até que preocupasse mais uma defesa, porque pela sua categoria, ele às vezes exagerava um pouco e criava situações assim de desespero e de perigo para a sua defensiva. Já o Bellini não, quando o negócio apertava dentro da área, ele dava uma injeção na bola e punha ela para qualquer lado.
Gilmar dos Santos Neves destaca que a disciplina foi um dos diferenciais da seleção na conquista de 58. Os jogadores respeitavam hierarquia.
Apenas o seu Fiola, quando escalava a equipe, me parece que ele tinha sim a obrigação de, reunido com a comissão técnica, dar esclarecimentos sobre o porquê que ele escalava aquele time. Isso eu acho muito normal, já que existe uma comissão, existe uma equipe de trabalho, Eu acho que isso deve funcionar desta forma. Agora, os jogadores, em hipótese alguma, nunca tiveram interferência. Nós poderíamos trocar assim, num bate-papo mais informal, uma opinião com o técnico, isso é muito natural dentro de um plantel. Mas de nós influirmos na escalação de A ou B, eu pelo menos nunca fiz isso.
29 de junho de 58, lado a lado, Brasil e Suécia, decisão da Copa. No começo, um susto. Apenas um susto.
Cortou, Orlando. Teretão, atenção. Livrou, apontou, vai virar. Gol da Suécia. Gol da Suécia. Lidholm. Gol da Suécia. Lidholm. Número 4.
Com o transcorrer das partidas, o espírito da equipe cada vez era mais otimista. E nós sentíamos que tínhamos condição de chegar à final como vencedores. Mesmo porque já tínhamos visto a seleção sueca jogar em algumas partidas e sentíamos que ela era mais fraca daquele torneio. Apesar de sofrermos o gol aos 4 minutos, inclusive dentro do próprio gramado, o Didi foi o primeiro a dizer: calma que o jogo é fácil para nós.
Vindo para a Garrincha, invade a área pela direita, cortou o marcador, apontou, atirou, salva, gol!
Com a tranquilidade da equipe, nós conseguimos chegar ao empate, aquela goleada diante da Suécia. E nunca nos preocupou assim, o problema de sentirmos assim, a ameaça de uma derrota na final. A nossa equipe estava bem preparada, não só fisicamente, tecnicamente, como psicologicamente, a equipe estava 100%.
A goleada de 5-2 sobre a Suécia é até hoje o placar mais elástico de uma final de Copa do Mundo.
Já estamos com 30 segundos de prorrogação. Orlando para seu companheiro, que é Pelé. Pelé de calcanhar, entregando a pelota para Zagallo. Zagallo cruza, cabeceia Pelé. Gol! Gol de Pelé! Gol de Pelé!
Em meio às comemorações, ainda no gramado, o ombro de Gilmar dos Santos Neves serviu para amparar o choro de um garoto de 17 anos.
Quando ele apitou o final do jogo, aí eu comecei a chorar. Eu dava cambalhota, eu gritava, e aí eu chorei para burro. Aparecem muitas cenas antigas chorando, mas é evidente que culminou com o Pelé depois chorando no meu ombro, né? Mas aquilo foi uma coisa espontânea, eu estava ali, ele vinha vindo, quando ele me viu, se abraçou e começou a chorar, e você volta a chorar novamente. Então aquilo é realmente emocionante, porque primeiro, para mim já a emoção já tinha sido enorme, porque era a primeira vez que eu estava numa Copa do Mundo e estava me sagrando campeão. Eu acho que a do Pelé mais ainda, porque ele era um garoto de 17 anos. Estava sentindo a mesma emoção de que um cara já perto dele, como eu, veterano. Veterano na primeira vez em seleção, em Copa do Mundo. Então eu acho que a emoção, acho que tanto a dele como a minha, para mim, acho que foi a maior que nós sentimos.
Tranquilo e soberbo. Foi com Gilmar no gol que o Brasil conquistou o bicampeonato mundial, em 58 e 62. Pouca gente sabe, mas Gilmar se escrevia com Y. É isso mesmo, um detalhe aqui nesses nossos 90 anos de Copa. Agora, a gente conta a história de um outro bicampeão mundial, Didi. Precisão, elegância e toques refinados. As três qualidades foram a marca de um dos maiores meias da história do futebol brasileiro.
Em 57, que o nosso Brandão era o treinador, e faltavam 7 minutos no Maracanã e o Peru já tinha chutado uma bola na trave, aquela confusão toda. E houve uma falta contra os peruanos, faltavam 7 minutos. E eu dei uma folha seca e a bola entrou e conseguimos classificar o Brasil para a Copa do Mundo de 58.
Valdir Pereira, ou simplesmente Didi, é até hoje lembrado pelo chute folha seca, quando a bola toma um rumo inesperado e surpreende o goleiro. O melhor jogador da Copa de 58 foi o primeiro a balançar as redes do Maracanã. Em 50, aos 22 anos, o príncipe etíope, como era chamado, marcou o gol inaugural do estádio, jogando pela seleção carioca.
Junto à baliza de escanteio, no ataque carioca na ponta direita. Movimentou o Luizio. Salta para cabecear. Romero cabeceia de leve por cair na esquerda com o Ferrari. Tirou para Didi. Didi chutou para gol. Gol de Didi. Como é gol?
utilizar daqui. É verdade que não podemos marcar a linha de tema com Didi. Didi, quando correu pela esquerda e recebeu, temos impressão exata de impedimento. Quando foi reclamado, o Gamal Altera apontou para a posição de Dema. Didi recebeu deslocado na esquerda e marcou o primeiro gol para a seleção carioca. Um para os cariocas, zero para os paulistas.
Didi não disputou a Copa no Brasil em 50, mas, 4 anos depois, ele era nome certo para vestir a camisa amarela no Mundial da Suíça. Apesar da desclassificação diante da Hungria, o jogador foi um dos principais destaques da seleção.
Vai driblar, driblou, vai tirar, atira para a bolsa, na trave, espetacular, rebate para Didi. Didi solta agora, na direção de Zagallo, por pouco não caiu a cidadela russa. Zagallo cruza agora para o seu companheiro, que é a Garrincha, Garrincha, mas ele tem pulo, pela linha de fundo, espetacular a arrancada do 11 canarinho brasileiro.
Em 58, ao lado de Pelé e Garrincha, o mestre Didi encantou as plateias do mundo com uma técnica invejável. Na final contra a Suécia, depois da desvantagem brasileira no placar, coube a ele tranquilizar o time.
Tomamos aquele gol e aquela ducha de água fria, né? E eu senti que o time realmente caiu, o time baixou a cabeça. Então eu saí correndo e procurando no fundo da rede, peguei a bola e vim. Falando para todos os jogadores que o Botafogo há 3, 4 meses atrás tinha passado pela Suécia e tinha jogado contra a seleção, pois eu tinha jogado bem, tinha dado um olé no sueco, aquele negócio.
E dá-lhe o primeiro drible, dá-lhe o segundo, soltou para Vavá, Vavá avança, vai dar a tira para gol! Aos 6 minutos de jogo, Brasil 1, Rússia 0, é o marcador de Gotemburgo.
Craque do Fluminense e do Botafogo, o príncipe etíope, teve uma passagem discreta pelo Real Madrid. A atração do time era a Di Stéfano, argentino que jogou o Mundial do Chile em 62 com a camisa da Espanha. Didi não escondia a frustração.
Infelizmente, eu não tive o prazer de defrontar com o Di Stéfano naquele jogo, porque houve um incidente, naturalmente, na noite anterior, na delegação espanhola, e então três ou quatro jogadores titulares não jogaram. E foi o Di Stéfano, o Suárez e outro jogador mais, que naturalmente entraram em um conflito aí na delegação. E esses jogadores não tiveram condições de jogo contra o Brasil. Então eu não tive o prazer, né, de jogar contra o Di Stéfano nesse jogo. Na época nós éramos garotos, né? E vem o ciúme, né, que o Di Stéfano era um dos melhores jogadores do Real Madrid, uma das estrelas do futebol europeu. E pois eu na época tinha saído consagrado como o melhor jogador da Copa de 58. Então, naturalmente, éramos garotos na época e veio aquele ciúme, né? E o prejudicado fui eu. E por isso eu guardo essa pouco de mágoa. Já praticamente esqueci que já estamos na outra. Ele como treinador, eu também como treinador, como dirigente. Então já o negócio já ficou lá, ficou pra trás. Né?
A duras penas, o Brasil venceu a Espanha por 2-1 em um jogo que contou com uma malandragem de Nilton Santos, relembrada pelo mestre Didi.
Era um time tão tranquilo, um time já maduro, e talvez podia até ter sido uma injeção, né? E esse time tranquilo podia até ter vencido de 3-2 ou 4-2, porque era um time praticamente esclarecido, né? Era um time que tinha muita idade, muitos anos juntos, e era um time que não se gastava. O jogador, por exemplo, procurava economizar o companheiro pela experiência adquirida, né? O pênalti houve, né? Mas o Nilton Santos, com a tarimba que tinha, né? Foi empurrando, né? Foi pondo o juiz, jogador, bola, tudo pra fora da área, e o juiz aceitou a reação do Nilton e marcou fora da área.
Nascido em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, em 1928, Didi foi bicampeão do mundo pela seleção. Em 70, já como treinador, comandou o Peru no Mundial disputado no México e nunca deixou de reconhecer. Tremeu ao enfrentar o Brasil nas quartas de final.
Eu não sabia se estava lá com a camisa número 8, se estava lá de casa.
Craque, gênio e preciso. Didi morreu em 2001, aos 71 anos. Nilton Santos, a enciclopédia do futebol, fez questão de reverenciar o companheiro de Botafogo nos microfones da Jovem Pan.
Ele atendia a todos com muita atenção e como jogador foi aquilo que a gente viu, né? Classificou o Brasil no Maracanã com um gol de falta, né? E lá então ele fez tudo, foi um cara fantástico, eu conversava muito com ele, conhecia muito, muito de dia, a gente concentrava, fosse seleção carioca, fosse seleção brasileira, fosse com Botafogo, a gente sempre ficava no mesmo apartamento, trocando ideias, chegando conclusões, e foi um cara como irmão para mim, foi fantástico, foi fantástico. Tomara que exista um outro mundo para que a gente... Mais tarde a gente se encontra e lembra essas coisas todas aqui, porque foi um cara, meu Deus do céu. Eu agora, já a única homenagem que eu posso fazer ao Didi é fazer com ele o que eu vinha fazendo com o Garrincha todo dia 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião, acendo uma vela pro Garrincha. E todo dia 12 de maio, daqui pra frente, eu vou acender uma velinha para ele e rezar para ele, para que ele esteja em paz. E aguardando se existe outro mundo, aguardando que a gente chegue lá um dia.
Com essa homenagem a Didi, a gente encerra esse episódio de 90 anos de Copa. Até a próxima.
90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Thiago Uberrais.